Aloha, terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas Cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca. Bem, amigos da rede Mama Coca, meu nome é Lívia e sou apresentadora do podcast Fofocas Cósmicas, criadora da joalheria Mama Coca, designer de sonhos, joias e pratos lindos no Instagram, onde 80% das vezes são veganos e os outros 20% é fritura, pois é essa a vida do terráqueo. Hoje eu venho trazer informações de utilidade pública para a nossa evolução, caros humanos. Bem-vindos ao episódio número 10. Vocês não estão me vendo, mas eu tô dando um soquinho no ar, tipo Pelé, eterno camisa 10, quando fazia gol. O episódio de hoje é uma celebração ao conhecimento. É uma festa pro autoconhecimento e você está convidada. Eu vou fazer um formato um cadinho diferente, Vai ter a fofoca, vai ter a historinha, mas hoje eu quero trazer para vocês a praticidade e ferramentas super disponíveis na internet e em livros compilados aqui e agora. Pega o caderninho, passa o seu café, a fofoca de hoje é servida quente. O que são chakras? Onde vivem? O que comem? O que são? Eu quero trazer hoje para vocês alguns conceitos e provar por A mais B que você é um arco-íris e que dentro de você mora um arco-íris. Esse é o meu objetivo nesse episódio, porque às vezes esse arco-íris ele fica desequilibrado. E se você não sabe que você é um arco-íris, como que você vai conseguir identificar o desequilíbrio? Como que você vai conseguir ver se o seu arco-íris às vezes está com muito vermelho, às vezes está sem amarelo? E sim, é possível fazer algumas práticas e exercícios basiquérrimos para você, obra de arte divina, ficar linda e colorida e chique. Porque, gente, agora, amores, Rainbow is the new black. Vamos aos fatos. Começamos, então, dando uma olhada superficial em chakras, né? O que quer dizer chakra? A palavra chakra significa roda de luz em sânscrito. O sânscrito, ele é tão importante para a Terra quanto o grego e o latim. Ele veio da região do Nepal e norte da Índia, na época que não tinha essa coisa de fronteira, e era apenas, tipo, lá no pé do Himalaias, aquelas montanhas grandes, de onde nasce o rio Ganges, lá. Nasce lá o sânscrito, a língua oficial das grandes escrituras sagradas védicas. Então, para você que abre o seu tapetinho de yoga de manhã, se estica toda focada na respiração e fala namastê depois da sua prática deliciosa, gata, você está falando sânscrito. Olha que poliglota ela! E por que falam que é uma roda de luz? A ideia é descrever centros de distribuição de energia que giram como rodas em alta velocidade. Quanto maior a velocidade, mais desimpedido, livre e sutil está a sua energia. E quanto mais lenta essa roda gira, mais denso, mais difícil está a movimentação de energia. Então, são discos energéticos, se você preferir. Nós temos 7 chakras principais. Porém, o corpo é uma máquina linda, programada por ETs, quer dizer, Deus. E nós temos vários pontos interligados. É uma rede de energia distribuindo e pulsando informações no corpo todinho. Os chineses, aqueles que você acha que um dia vai dominar o mundo, mas na real, gata, já existe há mais tempo na Terra do que a Terra em si. Então, tipo, dominação global não é o foco para quem já domina tudo. Eles desenvolveram a medicina chinesa totalmente focada na harmonização desses pontos, né? A medicina chinesa é totalmente voltada nos meridianos, esses pontos ao longo do corpo. É uma ideia, né, que tem linhas longitudinais ao longo do comprimento, e cada uma dessas linhas tem pontinhos, e cada um desses pontinhos é um centro de distribuição. Para quem já teve a honra, a glória e a dor de fazer shiatsu, acupuntura, doin, e viu o seu terapeuta apertar pontinhos ao longo da perna, do braço, das costas, nada mais é. O que está acontecendo? É uma tonificação ou uma sedação desses pontinhos de energia. Às vezes, quando a gente faz o auto-toque, assim, faz uma automassagem, dá para sentir alguns pontos pulsando, como se fosse um coraçãozinho mesmo. E às vezes tem alguns pontinhos que eles afundam. Os que pulsam, eles estão com um pouco de excesso de energia, e os que afundam estão um pouco deficientes. No sistema de medicina oriental, mesmo a gente tendo milhões de pontinhos de energia, os chakras são os 7 chefões. São os 7 centros, os 7 ministérios, os 7 raios que organizam todo o resto e influenciam muito no nosso bem-estar. E se você acha que ficou muito abstrato o assunto, que papo é esse de rodas dentro do meu corpo? Como assim? Energia não aumente? A gente pode traçar um paralelo, então, senhor e senhora cético, mas que está aqui ouvindo fofocas cósmicas toda semana e sabe que aos poucos eu estou amolecendo seu coração de pedra preciosa. Em cada um desses 7 chakras, a gente tem a coexistência de glândulas que trabalham dia e noite, regulando funções vitais do nosso corpo humano. Então, se você olhar o corpo humano, ao longo do comprimento dele, a gente tem esses 7 centros de energia e, para cada um desses 7 centros, uma glândula. Então, a gente tem uma representação física e uma energética. Aula de biologia aqui, rapidinho. Glândula é tudo para viver na Terra, são órgãos essenciais. A função delas é avisar, controlar e organizar tudo. Tudo, basicamente, que acontece no nosso corpo humano. Ela fala assim para você: ô Zé, comeu muito açúcar, foi? Ô pâncreas, favor produzir insulina, o hormônio que ataca açúcar e tem trabalhado muito de uns 300 anos para cá, quando a cana-de-açúcar virou a última tendência na Terra. Basicamente, a glândula interpreta reações externas, organiza um sistema de ação e age. Quando você vê o crush, quando você se sente pressionado por uma entrega, quando você está com frio, com fome, as glândulas em dia, elas são essenciais para uma vida legal. E aí, os chakras em dia garantem glândulas em dia. Fim! O assunto sobre os chakras começou a surgir na Índia por volta de 1500 anos de Cristo. Logo após começarem a surgir mentions, né, num livro chamado Yoga Sutras, do Patanjali, cerca de 200 anos antes de Cristo. O Patanjali foi um daqueles personagens cósmicos, maravilhosos, que vem para mudar a cultura de um país, vem para mudar a cultura da Terra, né? Um enviado, alguns dirão, Messias, se a sua pegada for essa. E aí, esse serzinho de luz, ele organizou e compilou todos esses assuntos, né? Todos esses conhecimentos védicos da cultura ancestral de onde a gente chamamos Índia. Ele organizou assuntos ligados à yoga, à Ayurveda, às danças indianas. E às vezes é isso, né, gente? Às vezes, mais ou tão importante do que inventar é organizar e disseminar. O nosso mundo atual, ele é muito isso, né? A gente vive um tanto de coisa, a gente tem um tanto de conhecimento da história da Terra e conhecimento científico. E agora sobrevive com sanidade aquele que sabe organizar, editar, concatenar e discernir as ideias antes de tentar achar novos modelos. A mudança de consciência da nossa geração híbrida. Peraí, rapidinho, o que eu chamo de híbrido? Híbrido são os seres da Terra nascidos até 1993, presente. A gente viu o surgimento da internet. Amigos, nós somos museus, museus vivos. Quem nunca viu o pai ou ouviu falar da história do pai que precisou comprar linha telefônica? ou ouvir aqueles chiados estilo Matrix para conectar na internet. A gente teve um tempo na vida, para você que não sabe o que foi isso, que a internet ela só funcionava com a linha telefônica num esquema ou um ou outro. Então, tipo assim, era um tal de: minha filha, desliga essa internet que eu preciso ligar para sua avó. Então, isso é ser híbrido. A nossa geração, essa geração em especial, guarda as chaves do mundo antigo, do mundo analógico. E a gente tem a tarefa de contar para a nova geração como que era esse mundo. E eles vão rir da gente, vão falar: mamãe, vocês não reciclavam? Papai, o que são esses objetos nas mãos dessas pessoas, desses livros antigos? E aí a gente vai ter que falar, morrendo de vergonha: ai, são armas, meus filhos, armas. Hoje eles enterraram tudo, né? Derreteram tudo com metal, fizeram gangorra, banco em praça, por isso que toda praça pública tem vários lugares para sentar de tanta arma que tinha. Enfim, fecha parênteses. Desculpa, gente, o sol tá em gêmeos, os pensamentos fluem, os pensamentos jorram. Essa geração híbrida que hoje vive na Terra é muito especial. E mais especial do que essa geração é a geração daqui 30 anos, quando esses neném, essas crianças lindinhas demais, quando eles estiverem grandes, amorosos, confiantes, fruto do excelente exemplo que demos para ele na primeira infância, na adolescência e por aí vai. Porque assim, mesmo quem não é pai ou mãe é guardião das novas gerações. Senão a parada não flui. Senão tem que começar toda vez do zero em vez de melhorar o que está rolando. Vocês entenderam o que eu fiz agora? Chama construir utopias. Porque se você não pensa sobre elas, elas não têm a menor chance de acontecer. Tudo tem que ser criado no fundo da mente e pro coração, ser verbalizado na escrita, na arte, para um dia existir. Não tem segredo. Mesma coisa com sentimento negativo. Então fique esperta aí, hein? Se você começa a criar utopias negativas, elas começam a existir. Então, a gente tem informações demais para compilar e construir a realidade que a gente quiser. Mas não dá para esperar, tem que desenhar, meditar, pesquisar, escrever já. Eu, Lívia, vislumbro uma geração maravilhosa que está sendo hoje amamentada por mulheres de medicina, mulheres potentes, conscientes, e daqui 30 anos a gente vai ver esse resultado na Terra. E agora faz você também o seu exercício. Não, agora não. Agora a gente vai voltar ao nosso querido Patanjali, mas fica aí a dica. Patanjali, nosso indiano da historinha de hoje, nada mais, nada menos, fez o quê? Organizou o conceito de chakras. E aí é maravilhoso, porque assim, falam que assim, ele organizou, mas que antes dele, alguns clarividentes conseguiam enxergar essas rodas, né? Eles olhavam para as pessoas e eles viam quando as cores estavam em excesso ou em deficiência. Sabe quem, tipo, quem lê aura? Que consegue ver mais ou menos como que tá o seu corpo sutil, que vão os traços de cor, funciona mais ou menos assim. Sabe quando a gente medita e vê uns pontinhos azuis? Não? Ou quando a gente vai dormir e a gente fecha os olhos e vê umas coisinhas amarelas? Não? Ninguém? Então, vozes, vocês também não escutam? Ok. Temos 7 chakras principais que estão relacionados às 7 cores do arco-íris. São as cores utilizadas na cromoterapia. No episódio 6, que é maravilhoso, eu falo sobre frequência de cor. Ou seja, cada cor emite um pulso eletromagnético. As cores de pulso mais lento, que vibram mais devagar, elas começam com vermelho, com laranja, com amarelo, que são as cores quentes, mais primitivas, mais viscerais, e assim vai até chegar em cores de frequência mais altas, que pulsam mais rápidos. São as cores frias, mais sutil, como verde, azul e lilás. É igualzinho um arco-íris. O arco-íris é um fenômeno físico, assim como a frequência de cores. E com o nosso corpinho não seria diferente, Brasil. Cada chakra tem a sua cor relacionada também seguindo essa lógica do arco-íris. A gente começa com o chakra base, que fica bem no rabicó, meu povo, na base da coluna dorsal, onde a gente senta com o nosso bumbum tantã. E aí, começa aqui a nossa jornada mágica pela coluna humana e nossos centros principais de energia. Começa aqui, no rabicó. Todos têm um nome em sânscrito, mas eu não vou falar, porque você não vai lembrar. E não vai ter prova de Enem do Fofocas Cósmicas. Aliás, quem dera esses assuntos caírem no Enem. Eu vou trazer aqui para vocês a ferramenta e não o dicionário, mas se vocês quiserem se aprofundar, eu vou deixar uma indicação de leitura no site Mamacoca, ok? Como eu disse que o nosso episódio estava diferente, hoje, para falar real, o personagem principal dessa história não é nenhum antepassado histórico, bíblico. O personagem é você, é o seu corpinho. Eu vou passar chakra por chakra. São 7, então tem hora para acabar essa bagunça. E eu vou falar como cada um se manifesta em excesso e carência, tá bem? Assim você consegue desenvolver sua autocura. Eu tô ensinando você a pescar, ao invés de dar o peixe. Mas assim, por favor, reduzam o consumo de peixe, tá? Assim, só um pouquinho. Deixa ele em paz, comendo seu plástico de boa no oceano, né? Começou! Chakra número 1, o chakra básico. Primeiro chakra. Esse amigão, ele tá situado na base da coluna vertebral e ele representa a ligação do ser humano com o planeta Terra. Quando a gente senta, é ele que faz a primeira conexão com o centro da Terra, é ele que enraiza. É a nossa raiz. Pessoas muito espiritualizadas ou muito mentais, muito racionais, podem sentir às vezes uma deficiência desse chakra e aí sentir dificuldade de se enraizar na Terra, de realizar, sabe? E as pessoas com ele em excesso podem se sentir materialistas demais. Mas, no geral, tá tudo bem, esse em específico tá em excesso, se a generosidade tá em dia. Por ele ser ligado à Terra, ele é o que rege o nosso ser primitivo. O que é o ser primitivo? É aquele que tem que reagir a funções básicas. Ele quer se esquentar, ele quer se sentir seguro, ele precisa comer, beber, dormir, ele quer uma morada e ele quer procriar. É a nossa capacidade de realizar e materializar a nossa sobrevivência, as nossas ideias. É a nossa capacidade de ganhar dinheiro. Por isso, pequeno gafanhoto espiritualizado que escuta este podcast e está com dificuldade de realizar os seus projetos e ganhar dinheiro, a gente precisa fazer a energia fluir nessa região. Tirar a tensão da sua lombar. Dores na lombar, elas podem estar relacionadas a desequilíbrios nessa região. Prisão de ventre, intestino solto também. A pele com muita erupção, com muita acne também. Porque a nossa pele é um espelho do nosso intestino. Por ser o primeiro chakra, ele é da primeira cor do arco-íris. Ele é quente, ele gosta de calor. Então, por isso que, por ele ser quente, uma indicação do seu desequilíbrio é a erupção na pele, né? Tipo a pele avermelhada ou a palidez total. É o chakra da sobrevivência, meu povo. A melhor forma de equilibrar ele é andar descalço, sentar no chão, comer batata, mandioca, gengibre, coisas que nascem da terra, que têm raiz. Usar a cor vermelha. Repare que quando a gente usa a cor vermelha, a gente assume uma coisa meio comigo ninguém pode. E esse sentimento chama confiança. Porque o chakra raiz, ele está conectado com a terra. E quando a terra te sustenta, você se sente confiante. Quando a gente também está com muita agressividade, muito violento, com muita ganância, ele pode estar em excesso. Então, nesses momentos, precisa maneirar na roupa vermelha, precisa maneirar na pimenta, precisa se resfriar um pouco e precisa praticar a generosidade. É uma péssima cor, por exemplo, para quarto de bebê ou para consultório de dentista, sabe? Porque o vermelho ele tem esse efeito de ação. É um chakra excelente para estar em excesso.
mas o excesso também mata. Por isso que, entende, se ele está em excesso e está sobrando, a generosidade mantém esse canal aberto. O segredo da prosperidade é esse, meu povo, é vindo com generosidade, porque daí você cria um canal de fluidez. E aí, depois do vermelho, a gente vai para o nosso amigo número 2, o laranja. O nosso segundo chakra, o nosso chakra umbilical. Esse chakra, ele fica 2 dedinhos abaixo do umbigo. Lembrando que chakra é um centro, então ele não existe só no umbigo, ele existe atrás também. Então é bem a região da trompa, do útero, da próstata, os órgãos genitais. São os órgãos que procriam, não é mesmo? São os órgãos que criam. Então, esse centro de energia, ele vai organizar as nossas emoções. E aí, onde tem emoção, no geral tem desejo, culpa, medo e prazer. Esse chakra, ele é essencial para a autoestima, porque a gente está vivo é a gente entender desejo, culpa, medo e prazer. Ele precisa estar aberto, porque ele é o centro do bem-estar físico, da vitalidade e da procriação, que é o quê? A criatividade. Ele que vai fazer a digestão dos sentimentos. Então, cólicas uterinas, problemas ginecológicos, frigidez, apatia, ciúme, inveja, bloqueio criativo, aquela sensação de não sou bom o suficiente, tudo isso está ligado a um bloqueio do umbilical. O nosso umbigo é o quê? É o elo com a mãe. É o elo com a mãe terra, mas acima de tudo, é esse elo com algo que é aconchegante, sabe? Gostosinho. Então, situações que tiram a gente do gostosinho, do conhecido, que jogam a gente para um abismo, podem gerar bloqueios, podem gerar mágoas se elas não forem processadas direito. Então, é um luto não vivido, é porta que fechou e aí a gente não soube lidar com ela fechando. Acaba gerando esse distúrbio no segundo chakra. Então, meu amor, cenoura nele, vitamina C nele, expressão de criatividade, seja cozinhando, pintando, escrevendo, fazendo sticker pro WhatsApp, jardinagem, sudoku, faxina, colar de miçanga, rima fácil, rima pronta, crochê, trompete, qualquer linguagem ou atividade onde você extravasa a criação, vai gerar alegria, e a alegria é o alimento do segundo chakra. A nossa geração adora um date, um encontrinho, um romance, e quanto mais você procura isso, mais é o seu segundo chakra querendo manifestar criatividade. Por isso que o artista é cheio de histórias de devassidão e gonorreia, quando na real, se, por exemplo, Toulouse-Lautrec, pintor maravilhoso da Belle Époque de Paris, focasse mais na pintura e menos nas gatas, a gente teria muito mais obras dele disponíveis. Mas ele viveu para ele, ele não viveu para mim e para os colecionadores de arte. Então eu também não tô aqui para cobrar nada. But o cara morreu de sífilis aos 36 anos. Então, aonde tem DST, tem distúrbio do segundo chakra. Chegamos ao presidente dos chakras, o terceiro chakra, plexo solar, o chakra do sol. É o que fica no meio entre os 3 chakras para cima e os 3 chakras para baixo. É aquele que, se tá cagado, tudo para cima e tudo para baixo fica cagado também. É aquele que é constantemente atacado por todos os estímulos da sociedade atual, e a gente tem que preservar ele com unhas e dentes, porque é ele que vai garantir o nosso bem-estar global. O plexo solar, ele fica, deixa eu ver, eu tô colocando a mão nele, ele fica entre os peitos. Na real, tem um ossinho aqui, se você tocar, onde tem um, chama externo, e ele tem um buraquinho dentro dele. Então, é aqui. Se você não conseguir entender o que eu estou descrevendo, o Google conseguirá ajudar você a achar o seu plexo solar. E quando a gente tá com ele em desequilíbrio, a gente não consegue se ver, se entender vivo. Olha que maluco! Porque é a casa da força de cada um. E Muita força vai gerar egocentrismo, egoísmo, ódio, e pouca força vai gerar insatisfação. Então, é um chakra que precisa estar em equilíbrio, cheio de autoconfiança. E a gente não está mais falando da confiança na terra, do primeiro chakra. A gente não está mais falando da ligação umbilical com a nossa mãe do segundo chakra. Agora, Zé, com você. Então, é onde mora a gastrite, a azia, a má digestão, o refluxo, o apetite voraz ou a falta de apetite. É onde mora a gula, a inveja, a vaidade, aquele sentimento de inferioridade. Para equilibrar esse chakra, é um trabalho um pouco mais árduo, mas é muito bom, porque ele vai mandar um pulso de equilíbrio para todo o corpo. Então, vale a pena. É a nossa fonte de boa sorte. E quem não gosta de boa sorte? Quem não gosta de boa sorte, gente, não gosta de nada. Então, sinta-se abraçado por mim agora. Sinta-se abraçado por todo mundo. Aliás, se abrace. O terceiro chakra adora abraços, entendeu? Entende por que a nossa sociedade, ele ataca o terceiro chakra? Porque não é sempre que a gente está se abraçando. Você acha que o europeu está se abraçando? Não tá. Tá o quê? Com o terceiro chakra debilitado. Aí fica o quê? Egoísta. Aí vem o quê? Rouba ouro do Brasil. Quando ele só precisava de um abraço, gente. É um chakra do sol. Então, ele adora calor. Se você estiver se sentindo assim, faz uma bolsa de água quente, literalmente, coloca em cima dele. Ele fica bem no centro do tronco, do tórax humano. Usa o amarelo quando você sentir ele debilitado. Toma sol, olha para o sol. O plexo solar, esse terceiro chakra, ele cuida da nossa autoexpressão, ele cuida da nossa personalidade. Então, ele também mostra a nossa relação com o poder. Se a gente também está em desequilíbrio, a gente nunca vai se sentir o suficiente. A nossa digestão nunca vai estar em dia, entende? Quando o nosso terceiro chakra, ele está em desequilíbrio, e aí ele começa a manifestar inveja, inferioridade, quando ele começa a manifestar dificuldade de assimilar, medo mesmo, ou quando ele começa a ir para um outro lado e aí manifesta apatia, falta de força de vontade, a gente precisa ir lá dentro, que são onde as experiências e os acontecimentos acontecem e ficam armazenados. A gente é composto por três almas: a moral, a intuitiva e a consciencial. A alma moral é onde é a morada do terceiro chakra, e é ela que faz o discernimento do que é bom, do que é mal, sobre o ponto de vista individual, porque cada um tem o seu sol em chamas, cada um tem o seu conceito. E o que impulsiona o espírito a obedecer essas leis que você mesmo criou é o terceiro chakra. Eu sei, querida, profunda, mas é um chakra que ele rege tudo, por isso que ele é o nosso presidente chakra, é o Manipura. Nesse chakra, a gente vai abrindo caminhos para o sentir. E o sentir vai nos tornando, aos poucos, humanos. Até então, eu estava falando o quê? De experiências viscerais que animais, né, não humanos, vibram também. A sobrevivência, o alimento, o calor, o ato de procriar, tudo isso está ligado aos chakras que eu descrevi até agora. Mas, pouco a pouco, a gente começa a se diferenciar, e aí, para virar essa espécie única, que é o mamífero. E aí, a partir de então, virá essa coisa mais única ainda, que é ser humano. A gente sobe e chega ao coração. O chakra do coração, ele é responsável pelo amor que a gente sente, o amor a nós, o amor aos outros. Os mamíferos compartilham esse chakra. Também é o chakra da gratidão, da generosidade, e não se limita só no amor pela outra pessoa, por nós mesmos, mas esse amor pela humanidade toda, pela Terra. Ele é representado na cor verde. Então, a gente começa aí a resfriar as nossas cores. Até então, a gente estava falando de cores quentes. Esse chakra, ele mostra o nosso equilíbrio. Ele faz a ponte com todos os chakras. Esse chakra, ele é o centro do amor e da sabedoria. Ele gera estabilidade, ele gera confiança e ele também trabalha essas manifestações reprimidas, essas almas feridas que, né, a gente carrega. Quando o chakra cardíaco ele está em desequilíbrio, ele vai gerar instabilidade emocional, ele vai gerar sensação de opressão no peito, retenção de líquidos, porque a circulação às vezes fica deficiente, ele gera angústia. E para equilibrar ele, verde é o nosso aliado. Cuidar de plantas estimula esse amor. O rosa também está ligado a esse chakra, por isso que falam que o rosa é a cor do amor. Mas, por exemplo, o quartzo rosa, ele ajuda muito nesse processo, tanto com as plantas, se você coloca um quartzo rosa numa planta, ela prospera, quanto a gente, porque ela destrava bloqueios. O rosa, ele faz a gente sentir um amor puro, incondicional, às vezes quase infantilizado, porque só crianças para sentir esse amor tão puro. Então, quando você está se sentindo às vezes muito sensível, muito rosa, usa um verde para equilibrar, toma seu suco verde, coma seus sucos verdes, estimula o chakra cardíaco com esse conceito mais terreno. O verde, ele é mais terreno porque é esse amor que a gente conhece, é o amor da terra. O rosa em excesso gera tanta pureza que a gente fica muito fácil de se magoar. Porque, né, queridos, amor puro assim, só em Vênus ou nas Pleiades. O amor da Terra ainda é verde. E a gente coloca uns toques de rosa para um dia chegar nessa utopia pura e cristalina. O truque para esse chakra, além de andar descalço, é, na Terra, se possível, é vibrar amor. Porque daí, quando a gente faz isso, a gente cria um escudo energético e fica mais fácil se manter em equilíbrio. Subimos para a garganta, morada da glândula tireoide, que regula a nossa respiração, nosso bom humor, provando que o bom humor pode ser acionado com respiração profunda. E a gente sabe muito bem que na nossa sociedade ocidental a gente é domesticado para não respirar profundamente. A gente respira às vezes pela boca, ou a gente come muita lactose e fica com o nariz entupido. No chakra da garganta, onde mora a tireoide, o excesso de ovo, soja, sal desregula a tireoide e, por consequência, o chakra laríngeo. Esse chakra é o centro da nossa comunicação, é a nossa capacidade de se expressar, de traduzir os sentimentos captados pelo plexo solar, codificados pelo chakra cardíaco, e aí esse chakra põe para fora. Quando o chakra da garganta, o laríngeo, ele está em desequilíbrio, ele pode fazer a gente falar demais, ou ainda, quem nunca, fala besteira para esconder o que a gente realmente quer dizer. Ele é o sapo que a gente engole, ele é a dor de garganta. Então, para esse chakra que tem a cor azul turquesa, a água, os líquidos, chazinho, a respiração, tudo isso vai ajudar no equilíbrio dele. A escrita também vai ajudar, porque é uma forma de colocar para fora esse sapo. Olhar para o céu também vai facilitar esse ajuste. Usa as cores do seu favor quando sentir algum dos sintomas que eu descrevo sobre cada chakra. E cuida desse pulmão, meu amorzinho. Chegamos ao sexto chakra, o chakra frontal. É o nosso terceiro olho e ele tem a cor azul marinho, ou azul índigo, se você preferir. Curiosamente, é um chakra que a gente desenvolveu melhor no mundo ocidental a partir do século 17, querida, super recente. É quando a nossa classe ocidental começa a experimentar amplamente a intuição, a gente começa a desenvolver a mente, o pensamento crítico, a gente para de queimar livro, para de queimar bruxa. É quando a gente aciona a alma intuitiva, a intuição, a inspiração do gênio científico, do gênio literário. Eu falo século 17 e 18 também, porque é quando surge o iluminismo. A raça humana ocidental começa a querer experimentar a maturidade. Porque, assim, desde Adão eram poucos os seres iluminados que sacavam que a Terra tinha mais mistérios do que verdades. Seguidores da fofoca, se assim podemos dizer. Esse chakra tem uma antena captadora e registradora das informações que vibram no cosmos, por isso que é um instrumento da inspiração. É um dos mais difíceis de manter equilibrado e para ele, querida, só amor e meditação, só. Se ele está em excesso, a gente vai ter acúmulo de pensamento, insônia, pesadelo, tensão. E se ele está deficiente, a gente tem dificuldade de concentração. Mas ele é o que mantém o nosso discernimento vivo, a nossa intuição ligada. O sexto chakra é a morada do sexto sentido, apenas. Por fim, e não menos importante, chegamos ao sétimo chakra, o fim da nossa jornada, onde a gente descreve o chakra coronário, a misteriosa glândula pineal. Ele é representado pelo violeta, pela flor de lótus, aquela que nasce da lama e nasce purinha que só. A alma consciencial se manifesta aqui. É o centro da individualidade espiritual. É ele que vai coordenar a nossa vida. É ele que faz a ligação com o divino. Ele que vai fazer a chamada direta com o grande mistério. Esse chakra, ele dá a ideia de que a gente está conectado com um ser maior, um plano espiritual. E quando ele está fechado, o nosso aprimoramento como ser humano fica mais limitado. E aí, com esse bloqueio, essa energia estagnada, ele pode causar insanidade, doenças mentais inexplicáveis. E a nossa função como ser humano é respeitar a nossa função como ser humano, que é a ordem física das coisas. O menor dos átomos ao maior sol que tem no universo, os dois, eles vão fazer a mesma coisa, se expandir. E a gente, que é composto de átomo, a gente tem que respeitar essa lei. A gente tem que se expandir, senão a gente vai contra a maré, a gente vai contra a nossa programação divina. E aí a vida não flui. Esse chakra, ele reage muito bem com dietas detox. Por isso que virou tanta moda dos anos 2012 para cá, que é quando a gente começou a ter essa tomada de consciência maior. E a gente achava que o detox era pra gente, sei lá, ficar saudável e pra gente emagrecer. Mas, na real, é uma consciência um pouco mais inteligente do que a gente consegue entender, falando, cara, pelo amor de Deus, libera essa pineal. Então, limpezas funcionam muito bem, né? Limpezas do corpo, suco de limão, dietas com muito ferro, com banhos de sol, água de boa qualidade, jejum de 16 horas e redução de comida industrial, porque a comida industrial acaba tendo muitos metais pesados, tipo, tudo que é rosa, rosinha, provavelmente vai ter dióxido de titânio, que é pesadíssimo. Então, ou peixes, né, que nadam muito profundamente, o cação, o camarão, são animais que recolhem todas as toxinas do mar, então acabam tendo bastante mercúrio. A gente tem que reduzir, pelo menos, né? Tipo, os deuses fizeram morango e milho e os humanos fizeram fubá, polenta e geleia com esses presentes divinos. E a gente insiste em comer víscera, resto, entranha de tudo que anda, metal, chumbo. Nada contra, né, galera? Mas a gente tá em guerra. A gente precisa do nosso cérebro funcionando sem poluição. Sem tempo, irmão. Vamos pra cima. E ao mesmo tempo, ele muito aberto, né, quando ele está muito expandido, ele vai precisar de um chakra básico bem fortalecido, porque é uma antena. Então, ele é muito sensível, ele precisa dos pés fincados no chão, os pés fincados na realidade. Quem tem a espiritualidade muito ativada e se sente meio aéreo, meio I don't belong here, não faço parte daqui, experimenta a dança. Porque daí você consegue, assim, ativar de forma primitiva e divertida a sua conexão com a Terra. com o jeito que a Terra gira, com o movimento do seu pulso próprio, da sua frequência própria. E aí, querida, a sua espiritualidade está bombando e a sua autoconfiança também. O seu sistema imunológico está lá em cima, a expressão precisa, o amor radiante. Quando você está assim, não tem ditadura que resista a uma pessoa iluminada. Se não fosse tão revolucionário, ninguém queimava bruxa e ninguém alimentava a gente de tanta besteira. Mas passou, a gente desenvolveu o nosso terceiro olho e agora a gente vê que é muito feio tacar o amiguinho na fogueira, ok? A gente está evoluindo. Eu até vou fazer um episódio sobre a Inquisição, porque esse tema está recorrente hoje, então eu acho que talvez seja um chamado para a gente lembrar que não é legal esse tipo de comportamento. E aí você deve estar se perguntando, tá, sete chakras, por onde eu começo? Porque parece que se cuidar dá muito trabalho, mas na real, se cuidar é o único trabalho que a gente tem que praticar com afinco. Os outros são distrações da Terra. Mas sem saúde, você, caro terráqueo, não desenvolve o seu superpoder. Desde a habilidade de ler pensamentos, até a capacidade de clarividência, até voar, não sei. Eu não sei, a gente não está desenvolvendo nossos superpoderes, como que eu vou saber? Então, eu chamei uma convidada, que ela é mãe, que, assim, na minha opinião, é o maior superpoder que um ser humano consegue ter. E eu chamei ela para falar de uma forma objetiva, como é que foi esse despertar espiritual dela, para você se inspirar um pouco com essa mulher maravilhosa. Pois estamos juntos nessa estrada chamada Viver. A Marcela Braffman, ela tem uma comunidade hoje de 20 mil seguidoras, onde elas batem papo no Instagram sobre essa jornada de autoestima. Ela é minha amiga pessoal, maravilhosa, que eu queria muito abraçar agora, mas é isso, vida que segue. E ela compartilha nas redes dela mantras contemporâneos divertidíssimos. E eu falei pra ela, Marcela, pelo amor de Deus, a gente precisa conversar e agora estamos realizando esse sonho, pois eu quero saber como que foi o despertar espiritual. Marcela, meu amor, venha fofocar com a gente.
Olá, primeiro eu queria agradecer pelo convite de participar. Eu sou muito fã do seu trabalho e do podcast também. Acho maravilhoso e fiquei muito grata pelo convite. Eu queria contar um pouquinho da minha história, assim, em poucos minutos, mas eu não identifico meu despertar espiritual em um momento específico, né? Eu acho que ele aconteceu aos poucos. Iniciou quando eu comecei a fazer uma aula de yoga há muitos anos. Ainda era bem jovem, bem adolescente, eu fiz essa aula e ela me trouxe a disciplina para poder começar a entender o meu corpo, a começar a investigar a minha alma, sabe? E aí essa aula de yoga me levou para outros campos, né? Eu continuei fazendo yoga, hoje eu estou mais conectada ao Kundalini Yoga, que me traz uma conexão com a espiritualidade muito forte. Fui também iniciada no Reiki, estou fazendo um curso hoje de formação em astrologia, Theta Healing. Então, assim, a yoga me despertou a conhecer mais o meu corpo, a entender mais esse lado interno meu, né? O que se passa dentro da gente. E a partir disso foi uma expansão, né? Eu fui entendendo um pouco o que me fazia bem em cada momento da minha vida e o que me levava pro lado de autocuidado, sabe? E foi muito importante para minha jornada. E até hoje, eu acho que não existe o despertar, né? Acho que a gente se desperta diversas vezes na vida. E o lindo é que a gente pode se despertar a qualquer momento, né? Qualquer idade, qualquer momento. E aí é só crescimento. E esse despertar e também esses recursos que eu uso hoje para cuidar de mim, né? E um pouco dos outros também. Quando eu sinto que eu já tô com ansiedade, com baixa autoestima, eu vou para esse lugar, sabe? Esse lugar de me cuidar. Isso também reflete muito na yoga, na prática de yoga, na meditação, de poder aquietar um pouco a mente, de fazer um curso de algum assunto que me desperte ainda mais interesse em me conhecer. Isso me tira um pouco desse lugar de tristeza que é comum a todas nós. Eu acho que é importante aceitar ser humano, aceitar esses sentimentos também, acolher esse sentimento, mas também não acolher demais, né? Entender que isso faz parte do processo, mas que se sentir bem é muito melhor, né? É mais prazeroso se sentir bem. E aí, para sair dessas crises emocionais, né, a gente pode chamar de crise, eu uso dos meus recursos. Mas não só isso, eu gosto de dizer que o despertar espiritual, ele não te anula para outros campos da sua vida, sabe? Eu adoro sentar com as minhas amigas para tomar um vinho e falar besteira. Hoje eu sou mãe, né? Então eu tenho um espaço enorme para minha filha na minha vida, de atenção total, né? De atenção plena. Então, quando eu estou com a minha filha, eu estou completamente conectada a ela. A hora da amamentação, né? A gente chama de amameditação, porque eu fico muito conectada. Isso me traz uma sensação de bem-estar também, de estar com ela nos meus braços. Então, é um conjunto de coisas que hoje se encaixam na minha vida, e também a partir do momento que virei mãe, eu precisei selecionar os meus recursos pela falta de tempo, né? E o pós-parto não é fácil, então eu usei muito desse recurso para me sentir melhor. Eu acho que é um conjunto de coisas, sabe, minha amiga? Assim, é um despertar eterno e é um privilégio você ter acesso a essas informações, você entender o próximo passo de autoconhecimento, né? Você testar, você ter pique e ter vontade de testar, de conhecer, de estudar, porque é muito estudo, né? A gente estuda o tempo inteiro quando a gente quer se conhecer. E eu acho que é isso. Eu acho que ter também um Instagram que fale um pouco sobre isso, né? O mantra feminino, ele traz um pouco esse autoconhecimento, ele traz bastante autoestima também. Então, esses recursos, eles são prioridade na minha vida. Hoje eu vejo como não consigo viver sem, sabe? E isso vale para tudo que eu faço e que me faz bem.
Marauquê, vilhosa. Babies, eu quero então, para encerrar, propor para vocês um exercício. Eu juro que eu queria fazer um programa leve, sabe? Porque eu sou leve e eu não quero carregar nada nas costas. Mas mentira, isso é um personagem. Na real, eu sou intensa. Então, se você agora está desenhando, fazendo planilha, dirigindo, ouvindo esse podcast com uma amiga, fazendo qualquer coisa, enquanto escuta este episódio, eu peço para que você pare agora tudo que você estiver fazendo por 30 segundos. Nesses 30 segundos, eu vou pedir para você entregar os seus olhos, deixar eles pesarem, entrega os seus pensamentos, descansa a sua mente. É só isso que eu peço de você. Inspira profundamente e sente o ar fazendo pressão no seu umbigo. E o seu umbigo se expande conforme o ar entra. E você inspira, inspira, inspira. E solta, soltando voz. Solta a sua voz. Solta esse ar. E aí agora a gente vai fazer isso de novo. Mas na hora que a gente inspirar, a gente vai contrair todo o nosso corpo. Então a gente inspira e contrai o nosso corpo todinho, prende o xixi, aperta o rosto, sobe os ombros, puxa o ar, segura, 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 segura e solta de uma vez. Toda vez que você tiver com vontade de fumar, beber, comer açúcar, essas fissuras que nós seres humanos somos tentados diariamente. Bolo. Volta. Toda vez que a gente tiver esse ímpeto, faz esse exercício. Tenta observar a causa raiz. Tenta entender qual chakra que está se manifestando ou não se manifestando. Porque, no geral, é o peso do mundo nos ombros que está pressionando a gente. Então, respira para se expandir. E se a vontade estiver lá, depois de tudo isso, se joga. Mas faz isso sem o peso do mundo. Faz isso sem o peso do personagem. Faz isso antes de responder um e-mail, antes de gravar um podcast, antes de entrar em uma reunião, antes de responder a um comentário agressivo, antes de entrar no carro. Quando você faz um exercício rápido de respiração, você toma de volta o seu lugar no mundo. Você abre e expande o espaço da sua coluna. Você deixa os seus chakras tomarem espaço e o mundo para de pesar tanto. A sua respiração profunda, ela vai abrir espaço na coluna, vai abrir espaço nas suas vértebras para essas rodas de luz girarem mais rápido. E não é da noite para o dia, mas na natureza nada é da noite para o dia. É tipo feijão crescendo no algodão. Você observa todo dia e uma hora sai uma folhinha. A vida funciona assim, ela se expande assim. E na dúvida, amor, usa as cores ao seu favor, usa as pedras, usa flores, usa alimentos de cada cor, de cada chácara como medicina. Se conecta com a sua medicina, porque hoje a gente está vendo que não tem médico para todo mundo. Passou da hora de, ao invés da gente se automedicar, a gente se autopreservar. E eu queria muito honrar esse momento turbulento que a gente vive agora, porque o Brasil tá de cara a cara com a morte. A gente tá olhando pro luto. Eu não tô falando só de números ou estatísticas, porque um número já tem a sua dor e merece respeito. Quando a gente encara a morte, a gente finalmente percebe que a morte, para existir, antes dela, tem que ter vida. Se a gente não olha para a morte, a gente não olha para a vida. E eu sonho por um mundo onde todos percebam que a vida só vale a pena ser vivida se for com saúde. Sofrer é ruim demais, gente. Saúde é tendência. Mãe, pai, te amo. 10 episódios, Brasil. Que venham mais 10. Viva o SUS, viva você. Arrou.
E esse foi mais um episódio de Fofocas Cósmicas. Reflita, deixe seus comentários no site mamacoca.com.br e encontre mais fofocas como essa por lá. Fique com uma música para assimilar. Até semana que vem.